Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e no episódio de hoje eu trago para vocês um assunto que tem aparecido nos noticiários dos últimos dias relacionado ao FGTS. Então, para quem não viu, ontem, quarta-feira, o governo anunciou algumas mudanças na política do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e também para os fundos PIS e PASEP. Então vamos entender inicialmente o que são esses fundos, quais são essas mudanças que foram anunciadas e alguns cuidados para serem tomados com esses recursos. Então, falando primeiramente do FGTS, o FGTS ele foi criado em 1966. Ele foi criado com o objetivo de proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa. Então, basicamente, como que o FGTS funciona? Todo começo de mês, os empregadores eles pagam um percentual em relação ao salário do seu funcionário para uma conta, a conta do esse fundo do FGTS. Esse percentual ele é equivalente a 8% do salário do empregado. Então, todo mês, durante a jornada de trabalho, o empregador faz essa contribuição. Então, no final das contas, o empregado ele está tendo uma poupança que foi criada para ele. Esse recurso ele pode ser usado de acordo com algumas regras, mas basicamente, quando esse empregado ele é demitido sem justa causa, é um recurso que também pode ser utilizado para o financiamento da casa própria e é um recurso que também pode ser usado em situações de doenças graves. Então, se a gente for ver, é uma reserva de emergência que está sendo criada para o empregado. E é muito interessante porque aqui no Brasil a gente tem um nível de poupança muito baixo por parte das pessoas. Não é um hábito muito comum. A gente tem, na verdade, muito mais gente devendo do que a gente poupando. E na vida de qualquer um, situações de perigo, situações de risco, situações de emergência podem acontecer. Então, justamente tendo essa contribuição obrigatória mensal, possibilita que as pessoas não estejam de mãos abanando. Ela tem lá um recurso que ela pode usar eventualmente. O PIS e o PASEP, ele também são nessa ideia de contribuições. São contribuições sociais que aí a empresa recolhe e anualmente, também de acordo com algumas regras de tempo, algumas outras variáveis, parte desses fundos eles são distribuídos numa forma de abono salarial para os empregados. E o PIS é utilizado para empregados do setor privado e o PASEP para empregados do setor público. Então, a gente vê que são reservas que ajudam as pessoas a terem esse dinheiro guardado para momentos mais delicados. Como a gente está num momento que a economia não está ainda muito boa, a economia está patinando, as projeções do crescimento do PIB diminuíram, está uma coisa mais estagnada, o número de desemprego ainda está muito alto, a gente está num cenário não tão interessante. Então, como eu já trouxe para vocês até em outros episódios, uma dessas medidas para trabalhar em cima disso é a reforma da Previdência. E esse ponto do PIS e PASEP e do FGTS são algumas estratégias que o governo também está tentando tomar para melhorar esse cenário econômico. Então, basicamente, em relação ao FGTS, a principal mudança é a possibilidade do saque de R$ 500 de cada conta que a pessoa tenha FGTS, tanto contas ativas quanto contas inativas. Então, emprego atual e também empregos que já ficaram lá para trás. Os saques eles vão ser liberados a partir de setembro e para quem tem conta poupança na Caixa, o depósito ele é feito automaticamente. Então, no caso de uma pessoa que não queira esse depósito, queira continuar com o recurso lá no FGTS, a pessoa precisa solicitar isso. A gente vê que até uma arquitetura de escolha isso. Já estão forçando para o recurso ir automaticamente para a conta poupança. Quem não deseja sacar, então precisa informar o banco. Outra medida também é que a partir do ano que vem, os trabalhadores terão a possibilidade de fazer saques anuais das contas no FGTS. E aí quem opta por isso não tem mais a opção de fazer o saque total da conta quando ocorrer uma demissão sem justa causa. O que era possível antes, agora já não tem mais essa possibilidade. Aí tem algumas outras mudanças que acontecem em relação a prazos, algumas coisas. Quem tiver interesse é só pegar também no site do próprio FGTS ou algum portal de notícias. Mas basicamente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vê como uma necessidade essa questão da liberação dos recursos da FGTS, mas ele até já disse que não pode ser só isso. Ele até sugeriu inicialmente que essa liberação fosse feita após a aprovação da reforma da Previdência. Mas não foi feito, ó. O Congresso agora está em férias. Então, como já falei para vocês em outros áudios, a reforma da Previdência só vai ser votada a partir de agosto. Mas, basicamente, Paulo Guedes disse que os saques do FGTS devem liberar 63 bilhões aos trabalhadores. E é um valor que esses valores vão ajudar na recuperação do PIB e também na taxa de emprego. Mas é aí que vem o ponto delicado, né? De repente o trabalhador pensa: pô, legal, dinheiro entrando na minha conta. Dinheiro é sempre bem-vindo. Mas como eu falei para vocês, o FGTS, ele foi feito bem nessa ideia de ser uma reserva para situações mais delicadas. Perdi o emprego, perdi minha fonte principal de renda, eu preciso ter recurso em algum lugar para poder me sustentar por determinado período. Então, como eu mostrei para vocês, o FGTS, ele é bem nessa ideia de uma reserva forçada que todo trabalhador acaba tendo. Então, na hora que esse recurso for resgatado, todo cuidado, todo planejamento deve ser feito. Então, alguns cenários que a gente pode pensar. Então, para quem está num cenário de dívidas, tenho várias dívidas, algumas com juros mais alto, mais baixo. Primeira coisa é faça esse levantamento, saiba quais são as dívidas, qual o valor de cada uma delas. E aí sim, o recurso do FGTS pode ser muito interessante para quitar. Principalmente as dívidas de juros mais altos, como cartão de crédito atrasado, como cheque especial, porque no final das contas vai acabar sendo uma economia em juros. Você já, se der para quitar, quita, se não der, já coloca um valor considerável para diminuir essas dívidas. Então, aí sim, uma questão interessante do uso do FGTS para quem tem pendências e dívidas. Para quem não tem pendências nem dívidas, então antes de solicitar qualquer coisa, primeiro é sempre importante você saber qual é a sua situação financeira atual. Para isso, o orçamento ajuda bastante. Então, levante quais são os gastos que você tem ao longo dos meses, levante quais são as fontes de renda e aí compare. Bom, estou num cenário que eu recebo mais do que eu gasto, então já tenho uma capacidade de poupança. Ou não, estou num cenário bem zero a zero, então também precisaria trabalhar para ter algum recurso para guardar. E aí o FGTS, nos dois casos, pode ser interessante para investir para essa poupança, guardar esse valor. Porque no final das contas, esse fundo, o FGTS, ele rende 3% ao ano. É uma rentabilidade, inclusive, menor que a própria caderneta de poupança, que rende em torno de 4,5%. Então você vê, é uma rentabilidade muito baixa. Então, seria sim mais interessante tirar os recursos que você tem nesse fundo e repassar para um investimento mais rentável. Mas aí é uma coisa que, no mundo ideal, perfeito, funciona super bem. Só que quando a gente pensa no mundo real, aí tem algumas questões no meio do caminho que fazem isso não ser tão óbvio, tão fácil e tão lógico. E é principalmente por conta da disciplina e da educação financeira das pessoas. Então, primeira coisa é ter, então, receber esse valor e diretamente colocar num investimento. Como é um investimento mais voltado para uma reserva de emergências, aí então é um valor que você não sabe quando você vai precisar usar, pode ser a qualquer momento. Então ele tem que ter um risco mais baixo, uma liquidez mais alta. Então, interessante como pensar em alguma coisa de renda fixa, mesmo a caderneta de poupança, que tem uma rentabilidade mais alta, que é do FGTS, ou até ativos parecidos com uma rentabilidade um pouco melhor, como Tesouro Direto, algum CDB, algum LCI, LCA ou até algum fundo de renda fixa. Então, esse primeiro ponto é de pegar exclusivamente o dinheiro, 100% dele, e colocar nessa reserva. Não usar para consumo, não usar para coisas para o momento presente, com exceção das dívidas de quem eu falei que precisa quitá-las. E também em relação à disciplina e comportamento, não só deixar o dinheiro investido, mas também se policiar para não ficar usando para qualquer coisa. Usar efetivamente para o cenário de emergência. Porque como o FGTS é uma coisa que tem algumas regras, ele é um pouco mais inacessível, às vezes é um dinheiro que a pessoa nem lembra que tem, as pessoas não lembram de lá, vou lá pegar. Não é tão simples assim. Quando o investimento passa a ser a própria pessoa fazendo, a própria pessoa controlando e tendo acesso, é muito mais fácil mexer. E daí tem muita gente que vai tirando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, achando que isso não vai impactar, mas esse de pouquinho em pouquinho pode secar toda essa fonte. Então, o segundo ponto desse investimento, essa substituição do FGTS por um investimento melhor, é também de ter essa disciplina de não ficar usando, não ficar tirando, só quando efetivamente for um cenário mais delicado. Então, tudo isso exige um planejamento, exige uma educação financeira. É muito cuidado, muito mesmo, para não tornar o que era uma reserva em algum gasto agora que você de repente nem precisava ter. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas, esses cuidados para tomar com essa questão do FGTS. E nos vemos então no próximo episódio aqui do canal da GFC Gestão Financeira Criativa. Um abraço a todos.